boa tarde, dou as boas-vindas ao Sr. Presidente e demais membros da Direção do Sindicato dos Enfermeiros. E a metodologia é conhecida, um tempo para fazer a apresentação dos motivos que os traz até nós. É sempre um gosto ouvir e tomar devida nota das preocupações que têm para apresentar aos membros da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Tenho connosco Senhoras deputadas Clara Marques Mendes e o Sr. Deputado Conceição Ruão e o Sr. Deputado Carlos Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD. Temos também connosco uma assessora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que na impossibilidade da Senhora Deputada estar presente, está noutro compromisso, se fez representar e terá também a devida nota. Aguarda todo o momento a chegada de deputados de outros grupos parlamentares. Dou-lhe a palavra ao Sr. Dr. José Azevedo, com todo o gosto, é um enorme prazer tê-lo cá.
Então, muito obrigado por nos terem recebido e eu vou diretamente ao assunto que nos traz cá e começo por lamentar uma notícia que vem hoje no Diário da República, em que, digamos, o nosso sindicato abatido, digamos que com a criação de mais unidades de saúde familiares, exatamente o contrário daquilo que devia ser feito em cuidados primários. Nosso país é rico para esbanjar dinheiro, a crise não chega a todos os setores e é disso que vamos falar, mas nem de propósito. Hoje mesmo são publicadas unidades de saúde familiares modelo A, que são as gratuitas, que passam ao modelo B, onde cada médico tem de incentivos fixos 4.370 euros, mais o vencimento base, mais uma percentagem para os domicílios, mais uma percentagem para os domicílios que são feitos por telefone, que é uma nova moda que há, mas isso os colegas depois vão falar-vos melhor sobre esse assunto. E, portanto, foi uma, digamos, uma pena terem aprovado mais estas coisas quando adormecem placidamente nas gavetas as metas que a Organização Mundial de Saúde preconiza e publicita para os problemas, a problemática que há nos cuidados de saúde primários, para todo o mundo e, sobretudo, aqui neste caso o Comitê da Região Europeia, tem-se esforçado por pretender aumentar as competências dos enfermeiros nesta área e nem precisava de aumentar, bastava que fossem postos em prática programas como as 38 metas de saúde para todos no ano 2000, que foram definidas na Conferência de Alma-Ata em 1978, portanto já lá vão uns anos, e depois recicladas e renovadas em 2000 com a 2ª Conferência de Munique no século da saúde para todos, no século XXI. São 21 metas e foi outra conferência que se fez em 2000. Bastava que estas metas fossem postas a circular e entrassem em vigor nos nossos centros de saúde, para muitos dos hipocondríacos saudáveis que por aí andam desaparecerem da face da terra. Normalmente eu costumo oferecer-vos, hoje não trouxe nenhum, um livro dos inventores das doenças, mas depois eu faço chegar mais alguns, que é um livro de leitura obrigatória, e é esse livro que fala exatamente dos hipocondríacos saudáveis. São esses hipocondríacos que têm que arranjar qualquer doença, porque com as dificuldades que a vida tem, ser saudável é um problema sério. E, portanto, se tiver uma doença para se entreter, já nem tudo bem mal, porque alguns nem têm clube de futebol, nem partido político, nem são sindicalizados e, portanto, são atividades que, exatamente, o descrédito em que tudo isto está a cair, nomeadamente a saúde, e é disso que estamos a falar, há uma falta enorme de enfermeiros para prestarem cuidados de enfermagem nos domicílios, às pessoas acamadas, abandonadas, esquecidas, que morrem sozinhas, e isso que morre sempre sozinho, mas de qualquer maneira estes morrem sem ninguém por perto, o que é pior ainda. E, portanto, eu passava a palavra aos colegas, porque eles têm problemas muito sérios, e aquilo que eles dizem retrata e relata muito bem o que são, de facto, as fraudes, que por acaso hoje também é notícia, não sei quantos milhões que andam aí perdidos com as investigações da judiciária, pois é para contrabalançar de algum modo, mas se não tivessem feito tantas unidades de saúde familiares, porque se efetivamente os cuidados primários só têm lugar para um licenciado, ou é um médico ou um enfermeiro, se dão prioridade a um ou outro faz de criado dele, passa a expressão, e é isso que está a acontecer, com um agravante, é que efetivamente nós não temos dinheiro para sustentar isto, e às vezes costuma-se dizer, neste caso, abençoada a crise, mas não estamos a tirar da crise o proveito que devíamos tirar para fazermos com que estas questões fossem levadas um bocadinho mais a sério e, nomeadamente, não se falasse tanto em doença, mas, sobretudo, em prevenção da doença e em promoção da saúde, porque é disso que se trata e, para que isso seja assim, lá estão as tais metas e lá está, dialeticamente falando, a quantidade a alterar a qualidade, ou seja, se tivermos mais enfermeiros que médicos, necessariamente fala-se mais de saúde, menos de doença, fala-se mais de prevenção e de promoção e não de doenças, sejam reais ou inventadas, e a maior parte delas são inventadas, infelizmente, como se está a ver. Bom, e passava então, se me desse licença, a palavra aos colegas que têm muito ali para dizer.
Antes de mais, obrigado a todos por nos terem recebido. E, sou o Marco Ferreira, sou enfermeiro na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Amorim, Centro de Estudo da Póvoa, de Varzim. E sou delegado sindical aqui também do Sindicato dos Enfermeiros. Já há uns aninhos, já cerca de 10 anos. E para contar o porquê da nossa vinda aqui, se calhar é melhor recuarmos um bocadinho até ao ano de janeiro de 2012, em que, depois de terem fechado o serviço onde eu e a minha colega Fernanda, que vai falar a seguir, estivemos colocados durante 2 anos, que era um serviço de urgência básica, fecharam-nos, fomos colocados nessa unidade de cuidados subpersonalizados. Eu em Amorim, a minha colega em Avermar, e quando a minha colega chegou lá, deparou-se com uma série de irregularidades que não tivemos qualquer problema, denunciamos, colocámos ao sindicato, colocámos a outras entidades, e a entidade reguladora de saúde, ao fim de algum tempo, de algumas avaliações, decidiu fechar aquela unidade. Entretanto, entre o fecha, as denúncias e o fechar, fomos alvo de duas reuniões, numa delas ofereceram um cargo de mais poder à minha colega, que recusou, obviamente, e a mim tentaram-me intimidar com ameaças de queixas na ordem por atitudes menos corretas, às quais eu respondi que queria ver formalizassem essas queixas para eu me poder defender, que não fizeram até hoje. E depois disso fomos colocados, então fecharam a unidade de Avermar, fomos colocados em Amorim, e começamos a verificar que nessa unidade também existia uma série de irregularidades, de incumprimento de horários, de listas de utentes falsas, em que a maior parte deles eram e são imigrantes, de consultas de pessoas que não estavam presentes e que eram efetivadas como consultas presenciais. E depois de vermos isto, decidimos continuar a nossa luta e continuamos a fazer algumas queixas. E todas essas queixas demos conhecimento à direção executiva do ACES, do Agrupamento de Centros de Saúde. Entretanto, a diretora executiva pediu para arranjarmos provas dessas queixas, entre aspas, o que fizemos. Entregámos várias coisas em mão. Ela foi-nos pedindo dos horários, mas coisas tão simples como verificar o horário do médico, ela não sabia fazer, e eu, no espaço de 5 minutos, coloquei-lhe o horário do médico que ele cumpre todos os dias à frente, em que, por exemplo, o caso mais gritante que eu lhe mostrei, que o médico de 42 horas, de regime remuneratório de 42 horas, cumpria no computador, não estou a falar em presença, estou a falar no computador, porque presença era o menos, cumpria cerca de 17 horas e meia. Isso foi tudo mostrado, não são invenções nossas, não são perseguições, foi-lhe mostrado exatamente porque ela mostrou interesse e quis saber mais, e nós mostramos-lhe o que tínhamos. Outras coisas foram utentes que vinham com cartas de consultas privadas para serem transcritas, exames complementares de diagnóstico no centro de saúde, ou seja, a consulta era feita no privado e era transcrita no centro de saúde, os exames complementares de diagnóstico. Até trouxe uma delas que foi dada à diretora executiva, foi entregue em mão uma cópia desta carta. E depois de várias queixas, de vários argumentos que mostramos, que ela tinha ali muito pano para mangas e podia fazer ali um bom trabalho de gestão, a resposta dela foi juntar-se com essa equipa e iniciar uma perseguição pessoal. Na altura éramos 4 enfermeiros, agora restamos 3, uma das quais já foi colocada numa unidade, à revelia dela, porque ela teve que engolir também. E então restámos nós os 3, eu e a enfermeira Fernanda. A perseguição é mais pelo lado sindical, pela nossa postura, no nosso, que consideramos ser a mais correta, porque assim, nós estamos num país que está a ser alvo, já foi alvo de 7 avaliações pela Troika, e nós continuamos a ver que naquela ACES parece que estamos num paraíso fiscal e continua-se a viver à grande e à francesa, continua-se a falar da construção de uma OSF que não tem utentes, e nós continuamos a bater nesse ponto, não tem utentes, não tem... Não é um projeto com futuro, nitidamente. E a postura dessa senhora na altura foi, juntou esse médico, o mais visado nas queixas, um dos, e disse-lhe, se vocês querem ser livre deles, façam uma OSF que eu assino-vos o projeto. E a partir daí foi uma sequência de dados inqualificáveis, num dos quais a enfermeira que está no Conselho Clínico teve uma reunião connosco, juntou-nos aos 4 e perguntou o que é que nós queríamos fazer, visto que aquilo ia ser uma unidade de saúde familiar, que não nos queriam lá, porque numa resposta que a doutora Judite deu à enfermeira Celeste Pinto, que é assessora da ARS Norte, disse que, dada a conflitualidade dos enfermeiros, não havia condições para fazermos parte da tal equipa da OSF que ela construiu. E nós colocamos isto. Essa enfermeira nessa reunião perguntou-nos o que é que nós queríamos fazer, e nós dissemos, olha, não, isso, gostávamos que fosse o ACES, já que o ACES criou este problema, gostávamos que fosse a direção do ACES a dizer o que é que quer fazer connosco, porque nós somos todos enfermeiros de quadro. A enfermeira Fernanda já é enfermeira de quadro há mais de 30 anos, eu já faço parte da ARS Norte há 12. E a senhora enfermeira não tinha resposta para nos dar. E nós pedimos para nos darem uma resposta, pusemos por escrito, fizemos isso por escrito. A última vez que fizemos ao ACES foi em 7 de novembro de 2012, e até hoje nenhuma palavra. Ao que ela diz que, pronto, já que vocês não têm uma resposta, eu vou referir, vou pôr isso por escrito à ARS, dizer que vocês não querem prestar cuidados, e, como sabem, a ARS não está para pagar ordenados a enfermeiros que não querem trabalhar. Textualmente foram estas palavras dela.
Não, o Estado.
O Estado, a ARS. Não está para pagar a quem?
Para clarificar, importa-se de referir se estão ou não a exercer funções ou se estão quietos.
Estamos
a exercer funções diariamente.
Cumprimos as nossas 35 horas semanais no serviço, cumprimos tudo o que nos é devido como enfermeiros. E nunca deixamos de o fazer. À exceção, eu tive 2 semanas que, depois de uma dessas ameaças de queixa à ordem, não aguentei, porque já estava a afetar a minha vida pessoal, e tenho 2 filhos, e eles não têm culpa destas situações. E eu senti que já estava a afetar a minha relação com eles, então tive que, durante 2 semanas, colocar-me de atestado e não fui trabalhar. Saí prejudicado.
Eu queria dar aqui uma pequena, uma paragem. Quando refere esta, digamos que não é receita, é carta, é um médico particular que, na sua clínica privada, aqueles exames que são mais caros, ele manda ao centro de saúde onde trabalha também, para serem requisitados pelo centro de saúde os exames mais caros. Isto é um processo que se repete aos milhares e, portanto, não é sequer a exceção. O outro problema esta situação de conflitualidade resulta de uma possibilidade que dão a um médico de escolher as ovelhinhas, passa a expressão, no seio dos enfermeiros, e ao escolherem essas ovelhinhas, são exatamente as mais dóceis, as que fazem menos problemas, que são mais obedientes, que vergam mais a cerviz, enfim. Ora, o processo de escolha é ignóbil nos tempos que correm. Um indivíduo dizer que vai fazer uma unidade de saúde familiar e vai escolher pessoas que estejam dentro ou fora da instituição, podem recrutá-los nos hospitais, e podem recrutá-los nos hospitais, ficando os da própria instituição marginalizados. Basta que tenham uma atitude como estas que estão a ouvir, para que isso aconteça com determinada frequência. E, portanto, marginalizam-se pessoas que conhecem o terreno, conhecem os utentes, conhecem tudo, e vêm outros que são desconhecidos para o negócio. Para o negócio, que é a expressão. Eu não sei se a Fernanda...
Dou continuidade.
A Fernanda é outra das vítimas. Isto são apenas exemplos que vocês devem... Ah, desculpe. São apenas exemplos que vocês devem aquilatar para verem como é que vai o mundo.
Eu chamo-me Fernanda Silva, exerço funções no Centro de Saúde de Amorim. E pegando nas palavras do enfermeiro Marco, e vou-me situar, só vou atrás mais um pouco e dizer-vos que eu estava no Centro de Saúde, ainda Centro de Saúde, em Aguçadora, e fomos requisitados pela própria ARS para irmos dar continuidade a um serviço de urgência, quando fechou, porque era Póvoa e Vila do Conde, havia dois polos a funcionar como serviço de urgência, e fizeram o recrutamento dos elementos mais qualificados nessa altura para ir assegurar esse serviço. Primeiro porque me conheciam e segundo porque tinha sido eu já em 82 que abri aquele serviço. E depois no tempo de... passado uns anos, meia dúzia de anos, eu optei pelo Centro de Saúde questões pessoais, e portanto é só para vos dizer que nós fomos para esse serviço. A luta com esta diretora executiva nesse momento, quando estávamos no serviço de atendimento permanente, começou porque eu não estava inerte às ilegalidades, tais como tínhamos um serviço a funcionar das 8 da manhã à meia-noite, e esse serviço era muito procurado por enfermeiros. Nós tínhamos dois enfermeiros de serviço e ela resolveu colocar pressionada três médicos a ganhar horas extras. O nosso conflito começa aí. Portanto, eu, porque não estava inerte a estas ilegalidades e porque sentia que uma boa gestão que seria e que nos pautava por darmos uma boa resposta com qualidade e segurança, mais atuando com, aplicando mais enfermeiros, colocando mais enfermeiros, e não o contrário. Mas não, ela fez o contrário, três médicos. A nossa luta foi constante durante ano e meio, fui várias vezes chamada à Câmara, apesar de tudo que o Presidente da Câmara sempre nos quis ouvir, e conseguiu que a determinada altura ela de três médicos passasse para dois. A partir daí a senhora diretora executiva nunca mais me deixou em paz, porque realmente percebeu que eu não estava inerte a essas situações. Assim como outras coisas que poderia acrescentar aqui, mas se depois acharem por conveniente, eu também as posso mostrar. Entretanto, fecho ao serviço, sou colocada em Aveiromar. Perguntaram para onde é que eu queria ir. Eu achei que Aveiromar era uma zona carente, ali havia um plano ótimo de trabalho, então abracei com todo o entusiasmo para ir para Aveiromar. Quando o meu espanto chegou a Aveiromar, no dia 1 de dezembro, no dia 2 de janeiro, estava a comunicar a quem de direito, porque realmente aquela unidade de saúde existia no papel. Aquilo era uma sucursal de uma clínica privada. Não tinha condições para vacinar uma criança, não tinha espaço, se um doente caísse, não tinha hipótese de cair, caía para cima da secretária. E, portanto, depois dessas entidades todas, apesar de muita pressão nossa, porque senão ainda estaria aberta, e essa instituição fechou. Vimos para Amorim, A nossa atitude continua na mesma. Queremos trabalhar, sabemos trabalhar, vamos trabalhar. Mas somos muito incómodos, porque realmente descobrimos estas coisas. São as listas fraudulentas, que continuamos atentas a isso. Muita gente imigrante, mas continuam a manter-se nas listas de médico de família. E como é que eles dão cobertura e conseguem passar dos A's para as B's, dos grupo A para as B's, as unidades de saúde? Porque no verão, é importante que os senhores saibam porque isto acontece, isto é a realidade. Eu acho que isto é até um caso de polícia. Aquela gente naquela área, que nós conhecemos muito bem, a área da Póvoa e Vila do Conde, vem tudo muito no verão passar férias. Então, os senhores médicos nessas alturas têm todos muito cuidado com os utentes para mandá-los lá ir, que é para fazer um check-up. Porque assim, naquela altura, até fazem um registro e até passam por estar lá. Mas aqui há dois crimes. Não estão, como estão a debitar um serviço ao Serviço Nacional de Saúde, quando esses utentes estão legais noutros países. E, portanto, isto é uma área que eu já venho há muito tempo a trabalhar. Inclusivamente, quando, dou-vos um exemplo, os utentes vêm no verão e vinham pedir a pílula para levar para a Suíça. E eu não a dava, já comecei aí também a criar atritos. Porque se o utente está na Suíça, faz os seus descontos, é lá que tem que ter o serviço. Portanto, eu não dava a pílula. Pronto. E, portanto, a partir daí, nós em Amorim, voltando um bocado à história de Amorim, a determinada altura há uma persistência, doutora Judite, isto está-se a passar, isto não pode ser, isto é, o médico que deve entrar às 8 até a fazer recurso, que está lá o horário, ele vem às 10, sai às 10 e um quarto, depois vem ao meio-dia, os doentes são sempre os mesmos, e eu às 8 horas estou lá, eu cumpro o meu horário, ele é um cidadão como eu. Olha, Fernanda, Franda, mas ele está bem, tem que cumprir, mas a doutora, venha cá e veja. Um belo dia a senhora apareceu. E até apanhou assim umas coisinhas como esta, dos doentes que levavam lá para transcrever. Só foi uma vez. Porque depois achou que era muito mais fácil, e era uma forma de nos liquidar, o que se julgava que nos liquidava, reuniu esse senhor médico e os colegas que foram sempre avessos às unidades, mas organizem-se, façam uma unidade, é a forma de pôr estes enfermeiros na prateleira e ponto final. E foi isso que a senhora fez. Mas nós, mesmo assim, não ficámos inertes. Continuámos atentos a reunir material que o temos e estamos a lutar e vimos trazer essa mensagem e já mandámos a vários organismos de que temos médicos a mais, doentes a menos, temos pseudos unidades de saúde familiares. E a verdade é que ainda agora, esta semana, foi colocado lá um médico. Já foi definitivamente, já está lá. Que não há utentes para esse senhor, e esse jovem sai de uma área que não há, que não há médicos, que há utentes a descoberto, e ele vai para a Póvoa. Porque é filho da candidata pelo PS à Câmara, e pronto, o senhor lá está a fazer a sua campanha, e tem uma clínica lá na Póvoa ao lado.
Eu vou pedir que conclua para poder dar a palavra aos seus deputados. Temos só que...
Mas só para... Eu vou acabar. Só nessa, a partir daí, portanto, nós nunca tivemos... Eu continuo a trabalhar sem problema nenhum. O que realmente há uma ausência de contacto da parte da diretora executiva, das ARS, que sabem todo este problema, já tiveram conhecimento. Nós continuamos sem saber para onde é que vamos, porque nós queremos saber para onde é que vamos trabalhar. A unidade vai abrir... Sentimos-nos perseguidos. Eu não, se calhar, na vertente de delegada, mas sim de... Porque sou um elemento que não fico inerte à ilegalidade.
Muito obrigada, senhores enfermeiros. Muito obrigada, Sr. Presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Agradeço muito a exposição. No âmbito, porque não somos a Comissão de Saúde e algumas matérias que aqui nos deixaram são muito da competência da área da saúde, mas as restantes são da nossa competência. Eu vou pôr à consideração do deputado do grupo parlamentar do PSD, se deseja pôr alguma questão, dou a palavra ao seu deputado a se desejar. Deseja, por favor, Sr. Deputada Conceição Ruão, por uma breve colocação de questão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentá-los.
Queria dar conta também à Comissão de Trabalho que um grupo de deputados do Distrito do Porto, da área da saúde, esteve já presente, quer em Amorim, quer em Aveiromar. De facto, constatamos as condições que não reúne a unidade de Aveiromar para ser uma unidade de saúde. Constatamos igualmente, e foi-nos dito pela boca da senhora Presidenta da USF, que têm, de facto, muito mais utentes que residentes. A senhora invoca que é o trabalho que fazem junto dos concelhos periféricos no sentido de atrair utentes àquela USF. No entanto, também confirmou que há, de facto, utentes que só na época balnear permanecem naquela zona. Esta questão merece a nossa atenção e amanhã será colocada também, já foi abordada e será colocada ao Sr. Ministro da Saúde pelo Sr. Deputado que abrirá a ronda de questões e, portanto, queria só dar-lhes conta disto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Conceição Romão. Eu vou dar a palavra, se desejarem, acrescentar mais alguma nota, não deixando de fazer aqui uma breve síntese de que, no que toca a esta comissão, a matéria quer das condições de trabalho, quer da liberdade de exercício da atividade sindical, ficou aqui retratada para o conhecimento de todos os seus deputados e da senhora assessora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Devidamente registado, porque consideramos que essas condições devem estar garantidas e o exercício deve estar. Para além disso, no que toca às questões que foram apresentadas e que dizem mais respeito à Comissão de Saúde, penso que já também foram colocadas na Comissão de Saúde e a Sra. Deputada Conceição Romão, pela nossa parte, faz a ponte, nossa parte, Grupo Parlamentar, com a Saúde, também será portadora dessa informação. Sei se o Sr. Presidente ou os demais elementos desejam acrescentar alguma questão, estamos inteiramente ao dispor para fecharmos a audiência.
Era exatamente pedir a vossa ajuda e dar-vos conhecimento, porque todos temos obrigações em construir um país onde se possa respirar a liberdade e onde as pessoas possam ter situações urbanas perante quem trabalha, perante quem colabora com quem quer que seja. E, como digo, a nossa mágoa é uma luta que não é inglória, porque nós somos contra as unidades de saúde familiares, nós somos contra uma série de coisas, exatamente porque violam frontalmente o direito do trabalho, o direito do emprego, uma série de direitos que são fundamentais e que estão à revelia de tudo aquilo que é legal. Basta dar a uma pessoa qualquer que tem uma ideia, entra num centro de saúde, vou aqui fazer uma unidade de saúde familiar, tudo o que lá está é para pôr na rua, e Sua Excelência tem aquela ideia, planta ali e pergunta-se, onde é que isto está escrito? Como é que é possível uma coisa destas neste país, depois de tanta coisa que se tem feito, tão bonita, tão boa? Como é possível baixarmos tanto só porque há um caprichoso ou uma caprichosa que diz, eu até posso escolher as minhas enfermeiras, eu até posso escolher, mas podem em nome de quem e de quê? É que isto não é necessário neste país para montar um Serviço Nacional de Saúde como deve ser, orientado, e já agora como não é da saúde, mas nós gostaríamos de ver com muito gosto que as tais metas que estão aí, que são autênticas, parcelas de sabedoria popular, de sabedoria institucional, são da Organização Mundial de Saúde, não é propriamente do Sindicato dos Enfermeiros, nem de uma coisa qualquer. É a Organização Mundial de Saúde que as determina, que as põe a funcionar. E porquê é que não se põem as metas a funcionar? Porquê? Porque não há enfermeiros que cheguem, porque lá está tal coisa. Privilegia-se a consulta e transforma os centros de saúde num consultório universal. E os ministros até costumam encher a boca dizendo, temos tantos milhões de consultas, pois isso é que relata e refere e reflete a falência do sistema. Porque nós não devemos ter consultas, devemos ter era cuidados prestados às populações que precisam deles e esses são prestados normalmente por enfermeiros. Não é estar a preencher receitas nem a requisitar radiografias que ninguém vê. Aquilo, muitas delas, vêm conforme vêm, ainda continuam nos envelopes. Ainda há dias eu em Famalicão, isto só para a vossa informação, vi um indivíduo que vinha do centro de radiologia com um carro daqueles de mão, com um volume enorme, umas centenas de envelopes. E eu meti-me com o homem, disse, o que é que você leva aí? Ah, isto são radiografias que ninguém vai lá buscar e nós não queremos a responsabilidade de ir lá isto. E eu entregá-las no Centro de Saúde de Famalicão. Portanto, por aqui se pode ver que efetivamente estas coisas não são feitas para a saúde da população, são feitas para as comissões que continuam e para as pessoas que as usufruem e, portanto, isto está mal. Seria bom que, de facto, houvesse, ou seja, que não houvesse esta possibilidade de um indivíduo qualquer, seja médico, seja enfermeiro, seja quem for, entrar num centro de saúde e ter uma ideia de formar ali uma unidade de saúde familiar e escorraça a todos os outros que lá estão porque não gosta da cara deles, porque não gosta da maneira como se comportam. E isto é a negação do que pode ser na saúde. E enquanto nós continuamos a nossa luta, não há dúvida nenhuma que só há lugar a um licenciado no centro de saúde e esse mundialmente é o enfermeiro. E, portanto, o médico não é necessário nessas coisas. Querem outro exemplo cumular? Por exemplo, os cuidados paliativos, que são aqueles que começam onde acaba a medicina, até esses são controlados pelos médicos. E já não tem nada a ler a ver. O médico é até abusivo, eticamente, é um insulto ao moribundo. Pôr lá o médico a dar-lhe a ideia de que ainda tem alguma coisa a ver com aquilo. Não tem nada. É a vida da pessoa que se extingue e isso é da competência dos enfermeiros. Pois até estes cuidados estão entregues e andam aí sempre a falar, desde o Manuel Lemos até outras pessoas, a falar que não há unidades, que não há. Os cuidados continuados. Criaram a imagem dos cuidados continuados. Tantas vezes que dizemos ao doutor Luís Filipe Pereira, não é continuados, é continuidade de cuidados. Os doentes passam do hospital ao seu habitat normal porque precisam de uma continuidade de cuidados do mesmo nível. E essa continuidade que é grande são os enfermeiros. Imaginem quanto se poupava investindo em enfermeiros, mantendo essa continuidade do hospital à casa das pessoas, pelos enfermeiros que deviam estabelecer a tal continuidade, não era criar uma estrutura própria, cuidados continuados. Isso não é nada. O que há é necessidade de uma continuidade de cuidados. São estas coisas que nós gostaríamos de ver mais claras. E gostávamos de participar, mas como nós, como sabem os enfermeiros, às vezes por culpa própria, outras vezes por culpa das circunstâncias, nem sempre aparecem. Eu ando agora a traduzir um livrinho que é Dar Voz ao Silêncio. E pode ser que é feito por americanas, pode ser que esse livrinho, que se nos deixarem traduzir cá em Portugal, pode ser que nós consigamos dar voz ao nosso silêncio para bem da saúde do povo.
Só queria falar de uma questão mais diretamente ligada ao trabalho, à segurança e higiene do trabalho, que era, por exemplo, o cuidado com as fardas, o tratamento das fardas naquele ACES, em todo o ACES, é feito na casa dos profissionais. São eles próprios que fazem a lavagem, que passam, que fazem tudo e que levam tudo o que possa ser prejudicial à saúde pública para dentro de casa. Não devia ser em lado nenhum. É assim, lá ela já foi a diretora executiva e a Comissão de Saúde, a Comissão de Segurança e Higiene do Trabalho do ACES já foram questionados pelo menos duas vezes por escrito e ainda não há respostas, portanto, também era uma questão. E foi confrontada com essa questão e a resposta foi o que nos tem feito.
Portanto, só mais uma questão, esqueci-me de salientar, que neste período nós fomos coagidos pela enfermeira do Conselho da Direção, quase que nos obrigar a deslocarmos para a ICCI do Porto, para Aldoar. Portanto, veio-nos oferecer de bandeja com um roçado envenenado, porque até éramos bons profissionais, E queria que nós viéssemos para, portanto, seria uma forma de nos libertar, e, portanto, ao qual eu recusei, porque já não estou lá há dois dias, já estou há muitos anos. É só para lhe dizer, referenciar esta situação, que acho que é importante.
Só um segundo. Uma imagem que eu vos vou deixar, é uma imagem cultural. As fias da enfermagem têm o aspecto dos ciclistas. Vergam-se para cima e escocinham para baixo. Estão a ver o aspecto, é assim. E, portanto, são escolhidas aquelas que têm mais jeito para vergar para cima a cabeça e pedalar para baixo. E, portanto, é uma imagem que vos deixo, é cultural e é autêntica. Não tem nada de...
Senhor Presidente do Sindicato dos Enfermeiros e demais membros, agradeço a sua presença nesta Comissão de Trabalho. Foi tomada devida nota dos problemas que aqui nos trouxeram. Alguns são efetivamente de âmbito desta Comissão. Agradeço muito, reitero a disponibilidade de estarmos sempre ao dispor e saudamos o trabalho desenvolvido e desejo um bom regresso às vossas famílias, aos vossos locais de trabalho. Até uma próxima oportunidade.